O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia.
João Gouveia Monteiro é professor na Universidade de Coimbra, onde, desde 1982, ensina História da Idade Média, História Militar Europeia, História da Antiguidade Clássica e História das Religiões e Cultura Medieval. Ele estudou também, com uma equipa pluridisciplinar, um dos grandes sítios da História Militar Portuguesa, o Campo de Batalha de Aljubarrota. E há quase 2 anos falamos com o João, para este mesmo programa, sobre o livro História Concisa das Grandes Religiões, e que aborda as 3 grandes religiões monoteístas, elas são o judaísmo, o cristianismo e o islão, e as 3 maiores religiões orientais, sejam o hinduísmo, o budismo e o confucionismo. Hoje vamos falar de uma espécie de sequela dessa obra e que aborda outras religiões menos conhecidas, mas igualmente importantes. Este livro, com o título História das Religiões, da Invenção dos Deuses às Religiões do Futuro, tem direção científica do nosso convidado e conta com a participação de grandes especialistas portugueses. O leitor viajará então por um plano espaciotemporal que se estende por 3 mil anos e que analisa religiões escandinavas, da América pré-colombiana, da África e da Ásia, nomeadamente da China, esse país que é também uma civilização milenar. Partindo então da antiga Mesopotâmia, descobriremos a influência que estas tradições religiosas tiveram na nossa cultura ocidental. E se julga que as ideias de juízo final, de ressurreição ou de paraíso surgiram com a Bíblia, pois engana-se, mas o João vai já explicar-nos isto tudo. Olá, João, muito obrigado por ter aceitado estar aqui connosco mais uma vez.
Muito obrigado pelo convite, é com muito gosto.
É um prazer estar aqui e agradeço-lhe desde já este livro tão importante, não só importante para mim, mas parece para o público, depois da história concisa das religiões, vem este. Como é que foi a reação do público à história concisa das grandes religiões? Foi positiva, calculo?
Sim, penso que foi boa, tanto assim que o livro entrou em segunda edição rapidamente. E eu penso que há uma grande sede de informação rigorosa e didática relativamente às grandes religiões mundiais, não é? Eu penso que nunca tinha sido publicado por autores portugueses um livro em língua portuguesa deste género. Havia livros sobre mitologia, por exemplo, especificamente sobre mitologia, com as genealogias dos deuses e tal, as teogonias, mas propriamente a história de cada uma dessas 6 religiões que citou, eu isso acho que nunca tinha sido feito e eu próprio
sinto. Mas aqui no meio editorial francês, já para não falar do anglo-saxónico, isto são livros que surgem abundantemente, que às vezes até uma espécie de invasão de mercado. Qual é a razão pela qual, ou razões pelas quais, os autores portugueses, historiadores portugueses, especialistas, nunca tiveram esta abordagem que o João disse muito bem, que é didática, informativa, à história da religião? A religião ainda assusta esses autores em Portugal?
Não sei. Provavelmente há várias explicações para isso. Uma delas terá também que ver com o facto de os professores universitários durante muito tempo terem considerado que o exercício de divulgação, não é? De fomento da cultura científica, de devolver a ciência à sociedade, não é? Colocar a informação científica no seio da sociedade, que era um deus menor, não é? Pronto, um parente pobre das suas tarefas, não é? E é um bocadinho também contra isso que eu tenho procurado lutar, tanto nos meus livros de história militar como nos meus livros de história da religião. Acho que não só temos o direito, como temos até o dever de fazer isso, porque uma sociedade mais informada, do ponto de vista científico, também tende a tomar melhores decisões sobre questões fundamentais, e a religião está no centro.
E vamos falar disso, certamente. João, mas porquê? Há uma tendência da academia, dos professores universitários, agora que são mais adeptos, digamos assim, desta partilha de conhecimento, em vez de estarem fechados na sua bolha académica? É uma tendência ou o caso do João é ainda uma minoria?
Eu acho que já há uma certa tendência, tanto mais que nós, há uns quantos anos, começámos a ter uma avaliação trienal, em que existem 4 parâmetros, um é a produção científica, outro é o desempenho pedagógico, outro é a gestão universitária e o 4º parâmetro é precisamente a transferência do conhecimento.
E, portanto, a sociedade.
Para a sociedade. penso que isso também ajudou a puxar por esta via, digamos assim.
E que positivo que isso é. Mas vamos falar então do livro e vamos começar pela terceira parte deste livro, a
Tá
China
bom.
e o Taoísmo.
Ok.
Na introdução, o João salienta que este tema da China, não é? Do qual se fala todos os dias na televisão, e o tema do taoísmo é incrivelmente incomum e desarmante e também de grande relevância e atualidade. Porquê que é desarmante? Porquê que é incomum e porquê que é atual?
Na verdade, o taoísmo é desconcertante, porque nós vivemos numa sociedade que defende legislação abundante, regras sociais, muita regulação, portanto, acumulação de conhecimento, o desenvolvimento das cidades. Veja-se o caso português, não é? Que temos 80% da população em 20% do território, não é? Nas cidades do litoral. E depois encontramos um texto, o Tao Te Ching, não é? Atribuído ao filósofo Lao Tzu, ali por volta do século VI a.C., que nos diz que não é bem assim, que nos incita à espontaneidade, ao retiro, ao esvaziamento da mente, que nos passa a mensagem de quanto mais leis, mais ladrões e mais bandidos, que a comunidade ideal é a comunidade da aldeia, dirigida por um sábio filósofo, e que recomenda aos políticos que ajam o menos possível, agir sem agir, não é? Assim se governa bem. Devemos governar como se estivéssemos a fritar um peixe miúdo, não é? Que se põe ao lume e depois com uma chamazita fraca, só até ele estar pronto para comer e nada mais, porque se mexe muito, estraga-se. E, portanto, também não devemos andar a desmatar a natureza, alterar os cursos dos rios, fazer grandes barragens, etc.
Uma mensagem quase ecológica, não é?
É uma mensagem muito ecológica e eu acho que é aí também que está, em grande parte, a razão de ser da sua popularidade e do interesse que suscitou, não apenas hoje. Eu acho que o Tao Te Ching é, a seguir, à Bíblia, o livro mais traduzido, uma das obras, digamos, mais traduzidas em todo o mundo, e já tinha suscitado o interesse de grandes escritores como Tolstói, de grandes filósofos como Martin Heidegger, não é? Eu penso que esse interesse também tem que ver com essa sensação de que o taoísmo nos reconduz àquele pacto nupcial que existia entre o homem e a natureza e que, ao longo dos séculos, o homem foi destruindo por excesso de intervenção transformadora sobre essa natureza.
E na China, como é que se equilibra? Não sei, eu não sei se o taoísmo tem muita influência, responder-me a isso na sociedade chinesa. Como é que este taoísmo se equilibra com o confucionismo na sociedade chinesa? Como é que há um equilíbrio, há um desequilíbrio?
Harmoniosamente, curiosamente,
Harmoniosa, como na China, não é?
há um grande entrelaçamento entre o taoísmo e o confucionismo, que são religiões profundamente chinesas, e o budismo, que vem da Índia e que chega à China ali mais ou menos na viragem da era do antes para o depois da era de Cristo, não é? E acabam por se influenciar mutuamente muito, não é? Nós hoje, por exemplo, falamos do budismo Zen, não é? O budismo Shan. Ora, o budismo Shan foi um budismo que se desenvolveu na China a partir do encontro que se deu entre o budismo que vinha da Índia e o taoísmo que já estava na China, não é? E que depois passa e irradia, passa para a Coreia, passa para o Japão, e o Zen japonês é o Shan chinês. E isto é de tal maneira sincrético, é de tal maneira bem misturado, que nós podemos entrar em templos budistas e encontrar símbolos taoístas, e vice-versa, não é? É difícil saber que religião professa um chinês, por exemplo, porque muito frequentemente ela é taoísta para algumas coisas, ou confucionista para algumas coisas, e budista para outras. Por exemplo, no caso dos rituais funerários, não é? Uma vez que o budismo defende a ideia da reencarnação, não é? E ele prefere ter essa expectativa na hora da morte e prefere ser sepultado com rituais budistas, mas ter uma relação, durante a sua vida, ter uma relação com a natureza e com a sociedade mais inspirada pelos cânones ou do confucionismo ou do taoísmo, não é?
Essa abordagem chinesa faz até lembrar a antiga Roma do Império, em que cada cidadão podia seguir vários componentes de várias religiões diferentes e não há problemas em fazer isso. Um chinês não tem problemas, sei lá, com a sua família confucionista se adotar um enterramento taoísta, não sei, não há tensões, não se criam tensões.
Eu penso que não, penso que isso é, um chinês responderia melhor a isso do que eu, mas eu penso que isso é uma prática comum, tão comum que é muito difícil quantificar os adeptos de cada uma das religiões na China, porque não há essa separação a que nós estamos habituados no Ocidente. Quem é judeu, quem é cristão, quem é muçulmano, isso não existe na China, não é?
Ok. Outra religião extraordinária que também merece um capítulo desta obra é o zoroastrismo, que não é uma religião politeísta, mas é uma religião monodualista. Isto parece uma contradição de termos. Pode explicar-nos isto? O que é, para quem nos ouve, o que é o monodualismo na religião?
O zoroastrismo é uma religião muito interessante, está muito associada à figura de Zaratustra, sobre o qual também escreveu Nietzsche, não é? O Assim
Nossa
Falava, Assim
Palavra
Falou.
Zaratustra, não?
É o primeiro profeta que também foi sacerdote, é um homem que poderá ter vivido ali por volta de 1200 antes de Cristo. E era profundamente pacifista numa altura muito conflituosa, muito violenta na Pérsia, e desenvolveu uma religião que viria a ser uma religião universal, que pode bem ter sido o primeiro ensaio dos monoteísmos que depois se viriam a concretizar com as chamadas religiões abraâmicas, não é? Porque embora.
Isto acontece ainda antes, por exemplo, do monoteísmo egípcio com Akhenaton, é antes, é ao mesmo tempo, são coisas completamente diferentes.
Acontece por volta de 1200 a.C., como disse, portanto acontece
Portanto, um pouco
mais ou
depois.
menos no tempo de Moisés, simplesmente o monoteísmo estrito judaico só se vem a desenvolver depois da experiência do cativeiro da Babilónia, não é? Quando Ciro Grande da Pérsia permite o regresso à Terra Santa, portanto, por volta de 500 antes de
86,
Cristo, não é?
mais ou menos, não é? Por aí.
Portanto, o zoroastrismo iraniano vai, no fundo, defender a existência de duas luminárias, de duas divindades, se quisermos, uma corresponde ao espírito do bem e outra ao espírito do mal. A primeira chama-se Ahura Mazda, a outra chama-se Ahriman, não é? Que entram em conflito entre ambas, sendo que o espírito do bem prevalece. Mas é sobre esse fundo dualista, por isso é que eu digo que o zoroastrismo ainda não é completamente monoteísta, é monodualista, não é? Porque tudo é construído a partir deste binómio, não é? Sobre esse espírito dualista constrói-se depois um caminho. Que é um caminho que já tem muita coisa daquilo que os monoteísmos abraâmicos viriam a professar: a ecologia, a solidariedade social, a tolerância, até de certa maneira a igualdade de género, não é? E isso foi de tal maneira impactante que, apesar de Zaratustra ter sido assassinado no final da sua vida, porque ele opôs-se muito aos cultos tradicionais. A verdade é que o zoroastrismo acabou por se impor na Pérsia desde 600 antes de Cristo, portanto ainda antes dos judeus regressarem do cativeiro da Babilónia, até 600 depois de Cristo, portanto é uma religião que sobrevive 1200 anos, não é?
Incrível, 12 séculos.
Num espaço geográfico muitíssimo amplo, não é? Isso é absolutamente extraordinário, não é? Se nós
E
pensarmos.
vamos sair aqui deste velho continente euroasiático e vamos tentar ir. Fala também da América, fala da África e fala de outra coisa que nós conhecemos, quer dizer, as pessoas ouviram falar em taoísmo, ouviram falar em Zaratustra, mas nunca, se calhar, nunca ouviram falar de uma coisa que são as religiões étnicas, que é um tema bastante abordado aqui no seu no vosso livro, portanto, é um livro que o
Sim.
João diz. O que são as religiões étnicas?
Esse primeiro capítulo, escrito por um antropólogo, pelo professor Fernando Florêncio, é um capítulo que se dedica a analisar aquilo que antigamente se chamava as religiões primitivas, não é? As religiões étnicas são essas religiões indígenas, muito antigas, que se desenvolvem sobretudo em África e no Brasil, onde o Fernando Florêncio fez muitíssimo trabalho de campo. E o objetivo é, sobretudo neste capítulo, o enfoque é descrever aquilo que acontece no mundo globalizado em que nós hoje vivemos, quando sobre essas religiões tradicionais, não é, se abate a influência das religiões modernas e das técnicas científicas modernas, não é? Nomeadamente através, sobretudo em África, através das missões protestantes. E isso é muito interessante porque, por um lado, há resistências locais, não é? Essa contaminação dos imaginários religiosos mais arcaicos pelas tradições religiosas modernas, não é? Mas, por outro lado, também há fenómenos de sincretismo muito interessantes que o Florêncio analisa, como, por exemplo, ao nível da medicina. Ele descreve aí coisas muito giras, a existência de arenas de cura, uma espécie de supermercados médicos em que a pessoa entra num centro médico e em cada porta tem um tipo de tratamento diferente, quer ser tratado pela medicina tradicional, mais associada à feitiçaria, por exemplo, quer ser tratada pelas técnicas da medicina convencional que se impôs hoje no Ocidente, ou pelas técnicas da medicina chinesa, ou outras, não é? E aí esse, no fundo, cadinho de culturas religiosas diferentes, não é? Que ele observa, sobretudo a partir de uma etnia moçambicana, os Ndau, em Moçambique, e depois vai também um bocadinho ao Brasil, também mais para estudar rituais funerários, ritos de passagem, etc.
E agora, o que nós estávamos a falar no início, que é no momento em que nós vivemos, numa época em que parece, às vezes, que nos aproximamos daquelas guerras religiosas sei lá, do século XVII, quase da Guerra dos 30 Anos, em que há em que tudo parece que regressou, nomeadamente aqui em França, e vemos agora o caso da Holanda também, tudo se concentra num identitarismo religioso, ou cultural, mas de índole religiosa. O que eu lhe pergunto, João, é se livros como este, que explicam, são didáticos, que informam a origem das coisas, poderão ter o condão de apaziguar essas pulsões identitárias e, sei lá, construir pontes de tolerância entre as religiões e as pessoas que nelas acreditam. Eu não sei se estou a ser demasiado otimista sobre a importância e o papel de obras destas, mas concorda comigo ou acha que é importante?
Sim, compreendo perfeitamente a sua pergunta e acho que é muito pertinente. Na verdade, as religiões no mundo em que nós vivemos são muito aproveitadas, são muito instrumentalizadas, não é? Porque as religiões potenciam sentimentos de pertença muito fortes, não é? Aquilo a que chamou sentimentos de identidade, não é? E as forças políticas exploram isso e aproveitam isso, como estamos a ver, por exemplo, no conflito israelo-palestiniano. Mas as religiões são muito mais do que isso, não é? A religião muçulmana não se reduz, nem se pode confundir com o Hamas, nem a religião judaica se pode confundir com a política do Estado de Israel. Nós ali estamos num confronto entre dois tipos de terrorismo, um terrorismo de seita, um terrorismo de Estado, e não estamos propriamente a falar da relação entre duas religiões. Estamos, no máximo, no limite, estaremos a falar da maneira como as religiões são aproveitadas pelo sentimento de pertença que geram e colocadas ao serviço de projetos políticos mais ou menos inconfessáveis, ou seja, transformadas em ideologia, não é? Quando em 1995 um extremista de direita israelita matou o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin. Ele depois disse: foi Deus que me guiou o braço. Não é? Foi Deus que me guiou o braço. Portanto, aí já estamos num plano que é o plano da religião transformada em ideologia. Já nos estamos a afastar muito da essência das religiões, porque na verdade, na sua essência, quer as religiões abraâmicas, quer as religiões orientais, são religiões que se constroem, são tecnologias espirituais que o homem construiu em diversíssimos cenários do mundo, e é preciso dizer que não se conhece numa sociedade histórica bem documentada onde não tenha havido religião, não é? Para tornar a vida melhor, para que nós consigamos lidar melhor com questões difíceis, como a questão da velhice, como a questão da morte, para que nós possamos puxar dentro de nós próprios pelo combate ao egoísmo, no sentido da autossuperação, do autoaperfeiçoamento, são em geral aquilo que o filósofo alemão Karl Jasper chamou a era axial, que é essa era que se desenvolve na história do universo, mais ou menos a partir de 900 a.C. até praticamente ao cristianismo, e que apanha o Buda, como apanha o Confúcio, e apanha os profetas de Israel, e apanha os filósofos pré-socráticos e o próprio Sócrates, são tecnologias espirituais construídas com base na ideia da compaixão, não é? E isso tem um valor ético enorme que não se pode confundir com o aproveitamento político e militar que muitas vezes os nossos líderes modernos infelizmente fazem dessas religiões, dessas tradições.
João, muito obrigado por este fim, por esta lição de tolerância que acabou de nos oferecer. Bem, aí quem nos ouve, não se esqueça, a história das religiões, da invenção dos deuses às religiões do futuro, editado pelo manuscrito, pode ser comprado nas livrarias Luso Brasileiras de França ou, claro, na internet. Se preferir, não se esqueça, Tony, também requisitar este livro na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Muito grato, João.
Eu é que agradeço. Felicidades para o programa, a continuação do vosso ótimo trabalho. Um abraço.
Foi o Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia. Ouça o podcast em radioalfa.net.